Oi, gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor e eu sou um senhor da galáxia. Nós vamos falar sobre o quê, Glenn?
Hoje nós vamos falar sobre Guardiões da Galáxia, que estreou faz muito tempo, a gente não falou nada, mas deu vontade, a gente vai gravar porque a gente pode.
A gente vai gravar porque eu acho que eles merecem, né?
A gente é dono dessa porra, a gente faz o que a gente quiser.
Exatamente. Lançou um, lançou dois, a gente vai falar dos dois filmes.
Exato.
Como eles mudaram o universo da Marvel no cinema. Como eles ainda vão mudar.
Exatamente.
Como eles eram uns heróis podres e agora são uns putos heróis do cinema, né? A gente vai contar
tudo.
Exato. Então vamos lá. Mas antes,
nós temos uns recadinhos bem rápido, tá? Pra você que quer mandar um e-mail pra gente, corre lá pro contato@podpop.com.br.
Você esticou o e-mail?
Nada, Igor. Nada.
Também o nosso Facebook é facebook.com/mundopodpop. Lá tem todos os nossos podcasts postados. A gente vai postando toda semana, tem uma magia nova, uma roleta nova que você passa, tem várias imagens, você clica e fala: caramba, olha uma informação nova numa imagem.
Não é uma roleta. Ô, Jesus, sabe de nada.
Uma informação nova nessa imagem, olha só, tem informação nova. Você clica e entra o quê? No nosso site maravilhoso, Glauber. E pra quem tá ouvindo no nosso celular, Glauber,
pra quem tá ouvindo no celular, é só dar o play aí no player. Você encontrou nesta postagem maravilhosa que a nossa equipe de redação sempre prepara com muito carinho, com muito amor. Apertou o play, pode entrar no seu WhatsApp, mexer no Facebook ou então bloquear seu celular, né, ali, colocar no bolso, que nós continuaremos falando no seu ouvidinho.
Exatamente.
Ou no alto-falante.
Não, exatamente, mas só se for Google.
Não, acho que dá todos. Qualquer navegador, Igor.
Mas se você não quer,
Mozilla, Internet Explorer, Chrome, quer patrocinar? Pode vir pra cá.
Mas é só não fechar o navegador e continuar rodando. E se você não quiser perder
isso,
tempo fazendo
sair,
isso...
Assim, você pode apertar lá o do meio, sair da página... Não sair da página, né? Mas, tipo, ó, acessar outra coisa, mas não fecha a página, né, gente? Por favor, deixa a página lá aberta, mas não necessariamente precisa ficar nela. É só... Enfim, vocês entenderam, né?
Mas se você não quer ficar fazendo essa coisa, é só você clicar no botão de baixar e fazer o download no seu celular.
Isso, faz download, porque quem faz o download recebe um agradinho, porque tem uma capa maravilhosa que só você que fizer o download vai saber dessa nossa capa incrível que nossa equipe de designers gráficos elaboram só pra você. Que
e nós estamos com a promoção Pod Pop Mais Amor. Já faz...
Não tem nem vergonha na cara.
Já fazem quatro programas que a gente tá nessa promoção Pod Pop é Mais Amor, pra você ligadinho aí no podcast. Você que gosta do podcast, apresenta pra três amigos seus e manda um e-mail aqui pra gente no contato@podpop.com.br, que a gente vai ler o seu e-mail aqui, falar o nome das pessoas, te divulgar seu Instagram.
Exato, galera. Coisas boas precisam ser compartilhadas. E quando a gente estiver bombando, você pode falar: olha só, fui eu que te dei aquela dica maravilhosa. Pod Pop vai te levar pra Disney. Logo, logo. Logo, logo.
Então vamos lá.
Vamos lá! Vamos começar falando do primeiro filme.
Sim, a gente vai falar com spoiler? Vai falar com...
Não, não precisa colocar spoiler, gente. Vamos só falar do
filme.
Mas
a gente não vai falar do futuro. A gente vai falar do futuro também?
Aí a gente encerra lá na frente, lá. Quando falou dos dois, falou tudo. Faz um fechamentozinho. Fala do futuro.
Tá bom.
Entendeu?
Tá bom. Começa então, galera. Vamos falar do primeiro filme?
Vamos falar do primeiro filme. Qual é a história do primeiro filme? Conta.
Bem, primeiro filme pra quem
vou
não
sabe. Vou tirar um cilinho aqui, ele conta pra você, gente.
É quem assistiu. Conta a história de Peter Quill, né? O que é um garoto que mora na Terra. Acontece algo com ele, que ele acaba perdendo a mãe. E ele é sequestrado por alienígenas.
Nossa spoiler.
Ah, isso daí, é a primeira cena do filme, caralho. Aí ele é sequestrado por alienígenas e ele vive no espaço. E no espaço ele encontra uma galerinha muito louca.
Que vão entrar em várias aventuras. Na sessão da tarde.
E eles formam os Guardiões da Galáxia no final. E o primeiro filme é toda a união desse grupo pra formar esses
isso,
novos heróis.
Como que eles se conhecem e o que acaba unindo cada um deles, né? E aí a gente acompanha esses bandos de desconhecidos, esse bando de desconhecidos se tornando uma grande família da pesada.
Exatamente. O filme tem como elenco, como Peter Quill, o principal é o Chris Pratt, que na época ele não fazia tanto sucesso, ele fazia uma série chamada Parks and Recreation.
E ele era bem gordola.
Isso, ele era um gordão, só que ele teve que fazer muita academia, ele ficou bombadão.
6 meses de academia. mesmo.
E virou um sex symbol. Hoje em dia ele é um sex symbol do cinema, né? Temos também...
Tadinha, né? De você, do boy.
Fazer o quê? Temos também Zoe Saldana, que já era conhecida por Avatar, já fazia Star Trek, fazia vários...
Lembrando que o Guardiões 1 estreou lá em 2014, hein, gente?
Sim, Guardiões 1 estreou em 2014. É, voltando a falar do elenco, temos também Dave Bautista, né? Que o Glauber não deixa eu terminar de falar. Dave Bautista, que ele é ex-lutador de WWE, né? Aquelas lutas falsas. E foi o primeiro grande filme que ele fez.
Primeiro grande não, foi o primeiro.
Primeiro filme mesmo?
Da carreira.
Nossa, e temos...
Tanto que ele teve... Ele fechou, tipo, com um professor de atuação pra ele poder fazer aulas de atuação.
O pessoal do filme. WWE, eles são atores, só que eles são dublês, né?
É que é aquele ator de teatro Podre. Estereotipado, né? É. Teatrão, tipo, muito estereotipado.
Tanto que o The Rock, com certeza, deve ter feito aula de atuação.
Ah, sim, com certeza. Aí o Dave Bautista, quando passou, ele ficou, tipo, ensandecido, porque ele ia ser um personagem da Marvel, né? Esse jogo tá tampando o nariz, mas não tô com bafo assim.
Nossa, mano, tá muito pouco.
E aí, o Dave Bautista começou a fazer aulas de atuação pra poder filmar.
Daí ele trabalha muito bem no filme. É, e dublando o Rocket Raccoon, que é o... Como que é o nome do bicho?
O nome dele, Igor?
O nome do bicho em português?
Um Raccoon.
Guaxinim. Dublando o Rocket Raccoon, a gente tem o Bradley Cooper.
Bradley Cooper, pra você que não tá enxergando o Bradley Cooper, só lembrar de Se Beber Não Casa.
Se Beber Não Casa, exatamente. Ele é o bonitão cabeludo. E como o Groot, só falando uma frase no filme inteiro, é o Vin Diesel, que está aqui dublou, né? Também temos o Mike Rooker, que fez o Yondu, e ele é conhecido por The Walking Dead. E temos uma menina que era companion do Doctor Who, fazendo uma das vilãs do filme. O filme, como o Glauber falou, lançou em 2014 e na época foi a maior bilheteria do ano de super-heróis.
Maior bilheteria do ano e o primeiro filme da Marvel com personagens fora do âmbito Vingadores, né? Porque até então eles só tinham feito com personagens dos Vingadores.
Uhum.
Tem um cachorro latindo aqui fora, gente. Desculpa se vocês se atrapalhar, tá? E aí foi o primeiro filme da Marvel a ter personagens que não eram um Vingador. Ou que fazia parte desse universo, Vingadores.
É, foi o primeiro filme meio que diz que eles realmente separaram o universo, né? Mostraram que o universo é realmente grande. Tanto que todo mundo pensou que eles iam aparecer logo nos Vingadores 2, só que eles não apareceram no Vingadores 2. Vão aparecer só no Vingadores 3, se unindo com a equipe.
Infinita.
Isso. E isso foi bacana, e também porque os heróis não eram conhecidos, eles eram tipo heróis classe C da Marvel. Eles foram criados lá em 69, numa HQ que era do Homem-Aranha, quando o Homem-Aranha tava no espaço e tal. Eles foram criados em 69, era uma equipe totalmente diferente, eles nunca foram muito conhecidos. Eles começaram a ter mais destaque a partir de 2008, tanto que a maior parte da equipe do filme é baseada nessa HQ de 2008.
Nossa, muito recente.
O único que é da equipe original é o Yondu, que é o...
E que ainda assim, no primeiro filme, ele não faz parte da equipe ainda.
Exatamente, ainda assim ele não faz parte da equipe, mas o resto é tudo baseado na HQ de 2008, quando eles tiveram uma HQ própria e tal, eles estavam mais na mídia, né? O primeiro que foi criado de todos os Guardiões da Galáxia foi o Groot, só que ele foi criado antes até do Homem-Aranha. Ele foi um dos...
Nossa.
Primeiros vilões criados pela Marvel, pelo Stan.
Ele era um vilão.
Mas ele era totalmente diferente. Ele era só uma árvore gigantesca que ia pro mundo pra capturar pessoas e estudar pessoas. Ele fazia
isso. Vinha pro mundo.
Nossa,
então ele era um ser inteligente.
Sim, ele era um ser inteligente. Ele falava. Só que aí em 2008, nesse remake aí, eles mudaram totalmente ele. Foi aí que ele começou a amizade com o Rocket Raccoon. E ele só falava uma frase também. Aí, então o filme foi muito baseado nas HQs de 2008.
Legal.
O Drax também era vilão. Ele era um dos primeiros vilões. Ele tinha um outro super... A história dos personagens são iguais. Tanto que o Drax nas HQs também perdeu a família pelo Thanos. Só que ele era um vilão muito mais forte. Ele tinha super força, super velocidade. Lançava laser pela mão.
Nossa.
E ele foi vilão do Quarteto Fantástico, dos Vingadores, do Capitão América, do Homem de Ferro. Só que aí ele morreu numa época, nos anos 90. Aí ele voltou em 2008 também. Voltou totalmente diferente, eles repaginaram um herói. A Gamora também era vilã, tanto que no primeiro filme ela começa como vilã, né?
Uma semi-vilãzinha.
E a história também é isso, ela foi adotada pelo Thanos, ela trabalhava pro Thanos, foi vilã também do Quarteto Fantástico, todo mundo que lutava no espaço, e depois ela se revolta contra o Thanos. Só o Peter Quill, né, que é o Senhor da Galáxia, que ele não era vilão, ele foi criado como super-herói, só que no começo, na história da HQ, ele vivia na Terra, ele foi filho, ele teve...
Ele teve, passou a infância na Terra.
Isso, a mãe dele foi assassinada por alienígenas. E ele começou a trabalhar na NASA quando ele ficou mais adulto. Então aí que ele foi pro espaço.
Nossa, bem mais interessante, hein?
Bem
aí.
Bacana. É, mas é porque eu acho que no filme ficaria muito... A história da mãe não ficaria muito forte, né? Foi ser assassinado pelos alienígenas e tal. E também a história do Yondu não ficaria muito... A relação deles não ficaria bacana.
Ó, não sei me spoiler já.
Mano, a gente vai ter que dar spoiler, Gabi.
Mas faz. No final, agora as pessoas dizem... Isso aqui é pra quem assistiu e pra quem não assistiu. Pra quem, entendeu?
E isso, só
rapidinho fazendo um adendo no Drax. O Drax na HQ, ele é verde.
Sim.
Verdão mesmo. Só que na hora de passar pra ele pro cinema, o que eles não queriam? Primeiro que a Gamora já ia ser verde, então ia ficar os dois verdes. Aí eles iam ficar perguntando, mas os dois têm ligação? Não tem? Nananana. É que nem quando a gente fala do Noturno e da Mística nos X-Men, né?
Só que não, na HQ eles são mãe e filha.
É, isso no filme ainda não deixaram certo ainda. Rola boatos. Bom, enfim. E aí eles preferiram que o Drax fosse meio alaranjado, embora ele tenha alguns tons de verde. Uma pra não ficar parecido com a Gamora, porque ia ter os dois em cena verde. E outra pra ele não ficar muito parecendo um Hulk. Porque o estereótipo físico dele já era meio grandão, né, e tal. E aí eles não queriam comparações. Então acharam melhor deixar ele meio alaranjado mesmo.
Alaranjado não, acinzentado, né?
É meio laranja aquilo ali, não é?
Ele é cinza agora.
É meio laranja aí.
Ele é cinza com vermelho.
Onde chega a laranja ali, gente?
Você...
Manda e-mail pra gente, contato@podpop.com.br e nos conte, o Drax é laranja ou cinza?
Então foi essa a história. Aí em 2000 e o Peter Quill é o cara que, na HQ, é o cara que une os Guardiões. No filme também ele é o cara que une. Eles usaram isso. Só que o visual do Peter Quill é totalmente diferente das HQs. Tá de 2008, é totalmente diferente. Nas HQs ele tem uma roupa mais militar, uma roupa fechada, muito parecido com a Tropa Nova que aparece no filme. E também nas HQs tem outros super-heróis que eu não vou falar, porque pode ser que ele apareça nos próximos filmes.
Sim, é bem provável.
Bem provável, né? Também nas HQs tem um super-herói chamado Nova. Só que no filme o diretor do filme, James Gunn, odiava esse super-herói, então ele transformou numa tropa. Então no primeiro
tropa
filme,
nova.
Que é a Tropa Nova, eles viram como se fossem uma tropa de seguranças do planeta.
You feel love. Sexual love.
No, I don't.
For her.
No.
You must be so embarrassed. Do me.
Vamos então falar dos bastidores do primeiro filme? Bora lá. Bom, gente, no primeiro filme, o Vin Diesel, que faz a voz do Groot, gravou nada mais nada menos do que mais de 1000 vezes a fala I am Groot.
Em diferentes línguas, né?
Exatamente, ele gravou em mandarim, russo, espanhol, português, alemão, francês, além do inglês, claro.
E se eu não me engano, era bacana porque o Groot é só falar I'm Groot. E no roteiro do James Gunn, porque o diretor também escreveu, ele colocava pro Vin Diesel, ele colocava a frase.
E a tradução.
E a tradução, o que significava, o que ele queria passar pro Vin Diesel ter uma ideia de como ele iria atuar, né?
O Chris Pratt, que faz o Star-Lord, né, que faz o Peter Quill, ele diz que é uma das inspirações dele pra poder fazer o personagem é o Han Solo de Star Wars. Achei isso bem legal.
E a roupa também foi baseada no Indiana Jones, se você perceber, a jaqueta e tal.
Porque havia rumores na época de que o ator Chris Pratt iria interpretar o Indiana Jones, né? A nova versão do Indiana Jones.
Na época todo mundo falou que ele ia fazer tudo, né?
Sim, quando ele explodiu, né? Bom, o que eu achei bem interessante é que só bastaram 30 segundos pro Chris Pratt pegar o papel de Star-Lord. A princípio, o James Gunn não iria participar da audição dele, mas aí um dos assistentes dele insistiu, falou, não, vai lá ver, o cara é bom e tal. E aí ele foi, só precisou 30 segundos pro James Gunn falar, meu, é você. Ou seja, já era.
Caramba.
Bem legal, né? Bom, tem na luta que a gente vê entre o Drax e o Star-Lord, eles lutam em um momento do filme.
Tu vai dar spoiler mesmo? Já?
Não, não é spoiler, já é uma lutinha. Todo mundo luta em filme de ação. Eles precisaram fazer mais de 22 takes pra poder ficar do jeito que o James Gunn queria. Só que antes disso, estava acordado, estava escrito no roteiro que eles vão ter uma luta X. E aí, tanto o ator, o David Bautista, quanto o Chris Pratt treinaram por 2 meses e meio.
Caramba.
Aí, quando chegou pra gravar no set, eles começaram a fazer. Aí, o diretor falou assim, a gente acha que não vai rolar. Não quero, não tô afim. Não vai fazer. Aí, tipo, deixaram por terra. Eles tiveram que aprender uma coreografia de luta, tipo, em 2-3 horas.
Caramba.
E aí, gravaram a luta que o James... Como é que é o nome, gente? James Gunn. James Cameron do Avatar, gente. No filme, a Gamora, ela não dança, né? isso, eles até usam isso pra fazer uma piadinha e tal. Na vida real, a Zoe Saldana é bailarina profissional.
Caralho!
Tanto que no clipe da
Cia,
ela dança, né? Eu não sabia, ela é bailarina profissional, isso é bem interessante. Ah, no filme, a Nebula, ou a Nebulosa?
Nebula. A Nebula em inglês, Nebulosa em português.
Isso, a Nebulosa, gente, que é azulzinha, né?
Nossa, a Nebula é bem melhor, por que não deixaram Nebula,
Nebula, né? É bem mais legal. Enfim, a Nebula, Nebulosa, Nebula, no filme, ela é filha do Thanos. Na HQ, ela é neta do Thanos. Interessante, né?
Bacana isso.
Bom, a HQ Cornelio foi publicada lá em 1969, mas era uma outra formação. Uhum. E a última coisa desses bastidores do primeiro filme. Bomba! Bomba, coloca o sinal aí de Datena, gente. Jason Momoa fez a audição para ser o Drax.
O Aquaman?
Uhum.
Nossa,
ofereceram pra ele o papel, inclusive. Ele foi, fez a audição.
E não passou.
Só que... Não, ele passou. Ofereceram pro cara. Só que ele recusou porque ele ia dirigir um filme na época. E aí ia coincidir com as agendas. Por isso que ele deixou pra
ele. Agora ele é Aquaman, né?
Agora ele é Aquaman, né, gente? Que é Drax, né?
Não tem reclamação. Mas o Drax... O cara também se deu bem, Dave Bautista.
Não, o Dave Bautista mereceu. A gente assistiu ele em Blade Runner 2049.
O cara
teve
muito
uma ascensão muito... Né? Ele teve uma evolução muito boa como ator.
E então falando, vamos ver muito ainda.
Falando
Bautista.
Mais uma coisa de bastidores, no primeiro filme a roupa da Gamora e da Nebulosa e do Drax era maquiagem, né? Do Drax era metade adesivo, metade adesivado, metade maquiagem.
A roupa não, a pele.
A pele, né?
A pele.
A roupa isso não, demorava... gente, é a pele.
Isso... É porque eu vou falar, já deu spoiler que eu ia falar. Mas isso demorava muito. Então no segundo filme, ao invés de virar uma pintura, virou uma roupa mesmo. Tanto se você vê nos vídeos de bastidores, no primeiro filme, tipo, a menina tá o cabelo rapado, eles pintam em cima. No segundo, eles colam um adesivo da Nebulosa,
é roupa, né?
Que é, tipo, bem mais rápido. Antes eles demoravam, sei lá, 7 horas, agora eles demoravam 3, 4
horas. O Drax, por exemplo, antes demorava 4. Pro segundo filme, ele já demorava 90 minutos.
É, então, diz que ele ficava só parado, eles só encaixavam, colavam a roupa, pintavam um pouquinho o olho e já era.
Quer saber como que o Drax tirava essa tinta toda do corpo? Não perde o próximo bloco com Guardiões da Galáxia 2. Adoro, gente, ser apresentador de programa.
You feel love, sexual love.
No, no, I don't.
For her.
No.
You must be so embarrassed. Do me.
Fechamos um, então, Igor?
Bom, a gente fechou um, agora nós vamos falar do 2, não é verdade?
Uhum. Segundo filme.
O 2, o segundo filme, continua a história do pessoal, mas eles já estão mais...
Mais entrosados.
Mais entrosados. Se passa 2 meses depois do primeiro.
Uhum.
O filme se passa bem do lado. Então
o filme, embora tenha estreado em 2017, uhum, ele se passa em 2014.
Sim, ele se passa em 2014, mas estreou em 2017.
Uhum.
Exatamente.
Corrigindo você um pouquinho, Igor, na verdade são 3 meses depois do primeiro filme.
3 meses.
3 meses.
E é um filme que segue muitas as bases do primeiro filme, porque o primeiro filme funcionou pra caralho, deu quase 800 milhões de bilheteria,
gente,
mundial.
O grande segredo de Guardiões foi que é uma história simples, né? É uma história bem simples. Uhum. Não tem nada muito complexo nessa
história. É uma história, tanto o primeiro filme quanto o segundo, é uma história de família, né? Família é muito mais importante. É. Por isso que funciona e por isso que é tocante, né? Faz a gente chorar.
Enquanto o primeiro filme falava da reunião dessa família, né? Da formação da família. No segundo filme a gente tem mais o assunto de pai, né?
De conflito também. Tem muito mais conflito.
Porque
querendo
com
ou não,
pais.
No primeiro filme eles têm um conflito, mas é pra se conhecer, pra se juntarem depois. Uhum. Só que no segundo filme eles já estão juntos. Então eles têm que aprender a conviver. Eles estão amadurecendo juntos uns com os outros.
É, um conflito que atinge um deles. E aí como eles estão unidos, né? Eles acabam se unindo pra poder combater essa grande ameaça que vai acabar com eles, gente. Ai, meu Deus.
Exatamente. Primeiro e segundo filme tem uma coisa sensacional, que a gente tem que falar disso, que é a comédia e a trilha sonora.
Trilha sonora. Gente, esse filme sem a trilha não é a mesma coisa.
O pessoal, na época, ficou vidrado na trilha sonora, tanto que a primeira trilha sonora do filme foi tipo disco de platina nos Estados Unidos, e a segunda também foi.
Entrou pra Billboard, né?
Entrou pra Billboard também, o álbum. E eles lançaram em fita, porque no filme ele
tem
usa
todo um significado, a fita.
Sim, ele usa uma fita porque querendo ou não, ele cresceu nos anos 80, então não tinha CD, não tinha nada.
Toda uma nostalgia.
Exatamente. Aí, como marketing, em 2014, eles lançaram uma fita mesmo que você poderia usar. É claro, ninguém usou porque ninguém tem toca-fita hoje em dia. Mas é uma coisa bacana pra você comprar e deixar guardado.
Por que gastar dinheiro, né? A gente vai lá, compra a porra da fita.
Exatamente. A trilha funciona muito bem e a comédia também. Foi um dos filmes mais engraçados da Marvel, se não o mais engraçado na época da Marvel. E surpreendeu todo mundo, porque ninguém conhecia e pegou o pessoal.
Surpreendeu porque, assim, ninguém conhecia esses personagens. E, assim, e na época, realmente, o James Gunn anunciou que ele iria mais pro lado da comédia, nananã. Mas a galera ficou um pouco um pé atrás, porque, tipo, meu, filme de super-herói, comédia, até então não tinha saído Homem-Formiga ainda, então a gente não sabia o quão daria certo uma comédia em filme de super-herói.
Os filmes da Marvel sempre foram mais leves, mas não tinha uma comédia
crachada. Não era um filme de comédia. Sim. E, realmente, esse é um filme pra família, é um filme de comédia que calha dos personagens serem heróis, terem poderes, serem da galáxia, enfim, serem do espaço. Mas é um super filme de comédia, você dá muita risada.
E é muito estranho porque o James Gunn tinha dirigido e escrito outros filmes. Ele escreveu o Scooby-Doo 1 e o 2, mas ele também já fez filmes de terror. Ele fez o Seres Rastejantes, que é um filme de terror, não é muito antigo, acho que é de 2012 ou 2011, e ele escreveu e dirigiu.
Então, lembrando, o James Gunn começou a carreira como, Igor?
Então, ele fazia... Na verdade, não começou como diretor pornô.
Ah, não?
Não, ele fazia uma série antiga, só que ele fez uma série meio que pornô pra um canal a cabo.
Pornô chanchado.
Era, chamava PG Porn. E era...
Hot do Multishow.
Mas não... Tinha atores pornôs, mas não era meio pornô, era meio que tirando uma sátira dos filmes pornôs. E ele escreveu 8 episódios e dirigiu os 8 episódios.
Mas ele dirigiu o filme pornô ou não, Igor? Polêmica.
Não, filme pornô não, não dirigiu.
Então tá, gente, é tudo uma lenda urbana.
É tudo uma lenda urbana. Mas e foi bacana porque, querendo ou não, esses heróis eram desconhecidos, ninguém sabia quem eram esses caras, nunca vi na vida. Então ele pôde mexer tudo que ele queria, ele poderia construir.
Não tinha um cânone, né? Que nem a gente tem com, o cânone do Homem-Aranha, não pode ser isso, não pode ser aquilo, do Capitão América, não pode ser isso, não pode ser aquilo.
Então na época que lançou, o pessoal não pôde falar nada, porque ninguém leu o HQ, ninguém tinha lido o HQ, ninguém conhecia, o pessoal não podia reclamar, esse daqui não é esse daqui, esse daqui não é assim. Então o pessoal curtiu, aproveitou e ele pôde fazer o que ele quisesse no universo.
E ele conseguiu elevar os personagens de Guardiões da Galáxia a um patamar que é inacreditável, assim, o nível de sucesso, né?
Sim.
Com a direção dele, óbvio que a escolha do elenco foi muito, muito feliz, né? Porque o elenco é muito bom, se entrosa muito, tem uma grande química. Mas o James Gunn conseguiu levar o filme a um patamar que hoje eles são um time A da Marvel. Sim. Assim, eles vendem tão bem quanto.
E a Marvel já tinha feito isso, querendo ou não, no começo o Homem de Ferro era time B, os Vingadores era o time B. Ninguém conhecia os Vingadores. O Capitão América era time B. Time A era Homem-Aranha, X-Men. Isso era time A. O pessoal conhecia pra caceta. Só que eles conseguiram, com os filmes, por serem filmes bons, bacanas, elevou esse personagem
pro nível. O que a gente falou naquele podcast sobre por que a Marvel é tão foda, né?
Que você pode ver no link aqui no post.
Exatamente. A gente vai colocar o linkzinho aqui embaixo. É, porque a Marvel, ela não lida, tipo, estou fazendo um filme de super-herói. Não. Estou fazendo um filme de comédia para a família, só que vai ter super-herói. Estou fazendo um filme de ação, só que vai ter super-herói.
Exatamente. Ela escolhe um gênero, foca nesse gênero e coloca o super-herói dentro desse gênero, né? Muito bacana isso. Funcionou muito com o Guardiões da Galáxia, fez muito dinheiro, tanto que agora está sendo... O 2 também fez muito dinheiro.
Foi o segundo filme. E o 2, visualmente, ele é muito mais gigantesco. Nossa, né? Tem muito mais investimento.
Com certeza. Eu acho que o pessoal, como o Kevin Feige já deu carta branca. O Kevin Feige é o cara que toma conta do universo.
Logo, a gente vai fazer um podcast especial sobre o Kevin Feige no nosso novo quadro.
Exatamente. Ele toma conta do universo, ele que pensa tudo do universo, e ele deu uma carta branca pro James Gunn, falando, vai lá, faz o que você quiser,
por
cara.
Por sinal, logo vai virar braço direito do Kevin Feige,
exatamente,
né?
Vai virar mesmo.
Vamos falar de tudo isso também no podcast especial sobre o James Gunn.
Mas a gente... Assim,
ai, vários especiais,
gente. Vai. A gente fala hoje também, caceta.
You feel love. Sexual love.
No, I don't.
For her.
No.
You must be so embarrassed! Do me!
Ah, no Guardiões 2 a gente tem participações especiais. Muito especiais.
Exatamente.
De grandes atores do cinema.
A gente pode falar, temos participação de Sylvester Stallone, Dave Hasselhoff.
Sim.
E é claro, o personagem que todo mundo falou na época, o Kurt Russell.
Kurt Russell. Quem é David Hasselhoff?
Dave Hasselhoff é o cara que fazia o Baywatch. Ele participou do filme do Bob Esponja também.
Participa.
O Sylvester Stallone todo mundo conhece. E o Kurt Russell fez vários filmes clássicos. Fez agora Os Oito Odiados. Ele já fez também Aventureiros do Bairro Proibido. Ele é bem famoso. O Kurt Russell, a gente pode falar quem é o personagem.
Não pode falar ainda.
Então, vamos pro spoiler logo?
Vamos para os bastidores do segundo filme agora. Gente, tem bastidores. Gente, Guardiões 2, né, que estreou em 2017. Ele é o filme que tem o maior efeito visual já feito na história do cinema.
Maior efeito?
É, maior estrutura de efeito visual que foi o planeta Ego. Porque o planeta Ego foi... Não, gente, muito é só um planeta, gente. O planeta Ego foi construído com mais de não sei quantos polímeros, assim. E aí, eles fizeram tal as contas e foi o efeito visual maior da história do cinema. Conta pra gente, Igor, a diferença entre efeito visual e efeito especial.
O que você tá falando, mano? Tem uma diferença de efeito visual e efeito prático, aí beleza.
Não,
mas efeito visual...
não sabe que efeito visual é diferente de efeito especial.
E qual que é a diferença?
Efeito visual é quando você usa, tipo, um cenário, usa uma parede, uma cortina, pra dar um efeito visual ali na hora. O efeito especial vem do CGI, vem do computador, vem da pós, vem de um estúdio.
Então
você
tá falando que o
computação.
Estúdio foi o maior estúdio.
Não, foi a maior estrutura de efeito visual da história.
De efeito visual, não é efeito especial.
Visual, por isso que eu falei, vamos fazer as diferentinha entre efeito visual e efeito especial.
Mas falando disso também, o segundo filme usou muito mais efeito especial do que o primeiro.
Ah, sim, com certeza.
Tanto que eles gravaram a maior parte do filme em estúdio em fundo azul. Se você ver o making
of... Ah, mas os efeitos especiais desse filme são...
Não, são impecáveis. Querendo ou não, você tá fazendo um filme no espaço, tem que ter que construir
Exato.
Ambientes novos.
Ainda mais esse aí, que a gente tem uma coisa bem maior, bem gigante. Exatamente. Você só vai descobrir se ficar até o final.
Bom, pra se livrar da maquiagem, o ator Dave Bautista, todo final de dia, ele tinha que ficar numa sauna, porque não existia outra maneira dele tirar
Nossa.
A maquiagem. Então ele tinha que fazer sauna pra maquiagem derreter, e aí sim, tirar do
corpinho
dele. Ah, gente, tá ganhando milhões, né?
Meu Deus do céu. Milhões, acho que
não é isso. Talvez, Igor, talvez. Todos os headphones vistos no filme foram criados do zero. Por quê? O diretor de arte foi lá, o cara que cuidava toda a parte de arte, né? Foi na Sony, bateu na Sony e falou assim: ei, vocês têm um headphone pra gente poder colocar dos anos 80? A Sony falou assim: não, não temos. Os que eles encontraram não funcionavam, eles precisavam de algum que funcionasse. Então
a Sony não tinha fone.
Não, porque era fone da década de 80.
Década de 80. Mas Sony patrocina nós, que a gente
queria. Sony patrocina nós, que a gente usa um do século XXI, 2017.
Como assim?
Não tinha, é década de 80, é muito antigo.
Mas o Walkman é da Sony.
Então, é da Sony, mas ela não tinha o fone em si. Nossa, entendeu? Que véio. Funcionasse. O que eles encontraram foram fones.
Comprar da Brastemp.
Que não funcionaram, né? Piadinha sem graça, gente. E aí o cara da arte lá, responsável, teve que criar um fone do zero, fazer do zero, gente. Que bacana, né? Bom, a cena inicial do Baby Groot, fofíssimo, dançando.
Cuidado!
Calma,
puta,
dançando.
Já deu spoiler.
Não é spoiler, ele tá dançando. É uma dança muito louca que você não vai saber o que tá acontecendo, porque é um resultado de uma magia lá. É, foi resultado, né, de uma captura de movimento do próprio diretor, James Sim. Gunn. Só que ela levou quase 2 anos de pós-produção.
Sim.
Foram quase 2 anos dos caras lá.
Mas o de
mexerem no computador, de produção, usar o CGI, usar a magia.
De produção em si. O James Gunn falou que foi 2 anos de produção em si. Desde o sketch que ele fez até a finalização do filme, foi 2 anos só pra fazer a primeira cena, a primeira sequência.
Uhum. Se lá no primeiro filme, Vin Diesel gravou 6 idiomas, o I am Groot, né? Eu sou Groot, Krieg Hash, Ronrona, em 6 idiomas, para o segundo filme, ele gravou para 16 línguas diferentes.
Por que ele gravou em 16 línguas? Né?
Porque o James Gunn queria que o Groot tivesse a mesma identidade em todos os idiomas.
Só que no segundo filme, pra quem não sabe, no segundo filme o Groot tá baby. Ele é Baby Groot.
Isso.
Então a vozinha dele tá fina, mas eles iam mudar no computador, mano. Ia
então, agora, pasme. Pasme, Brasil! Baby Groot... Aquela voz ali é o do Vin Diesel. Gente. Não teve nenhum retoque.
Que é isso? Mentira.
Juro.
Impossível.
Juro.
Um retoque. Aquela vozinha fininha foi ele que criou e ele que fez, gente. É, Vin Diesel é maravilhoso. Um ator assim que só existe.
Sabe que ele fazia peça do Shakespeare no teatro? Ele sempre fez peça do Shakespeare.
Ah, é. Maravilhoso, hein? Bom, gente, esse foi o primeiro filme da história do cinema a ser gravado com uma câmera 8K. Você quer 4K? Quer 4K? 4K é pouco, gato. Bota um 8K lá. 8K é Guardiões da Galáxia.
Pra quem não sabe, 4K é 4 vezes a qualidade do HD.
Uhum. E nesse caso, Guardiões usou 8 vezes.
Só que aí não adianta nada, porque tem muitos... É muito difícil achar um cinema que reproduz em 8K. Talvez só o IMAX. Mas eu acho que o IMAX
reproduz... É porque pra algumas cenas eles precisavam de uma...
Mas acho que o IMAX se produz em 4K. Não sei se tem cinema que produz em 8K.
A gente vai descobrir um Diego. Bom, gente, pasmem, mas Matthew McConaughey foi considerado para interpretar o Planeta Ego.
Que seria...
Só que... Tá. Por que ele desistiu? Pra fazer o quê?
Planeta Ego, então, é um personagem? Gabriel, você tá falando?
Gente, é um little spoiler, mas você vai descobrir tudo sobre o Planeta Ego no próximo bloco. Mas por que ele desistiu, Igor? Sabe por quê?
Torre Negra.
Pra fazer a porra da Torre Negra.
Otário.
Oh, meu Deus.
Puta que pariu.
Se fudeu. Matthew McConaughey, tá ouvindo a gente? Are you listening, boy? Nossa. You se fudeu.
Mas estão falando que pode ser que ele apareça um terceiro, a gente vai falar...
Será? Matthew McConaughey?
A gente vai falar qual o papel que ele pode fazer.
Ai, meu Deus. Depois. Ai, 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 hein?
Fica ligadinho.
Sai daí, no bloco, daí. Não sai. Os Vingadores Guerra Infinita vai se passar exatamente 4 anos depois do Guardiões da Galáxia.
Do volume 2, né?
Do volume 2.
Agora é só... porque o volume 2 passou em 2014.
Então,
mesmo.
Agora é só pra gente se posicionar na linha temporal do universo da Marvel, tá, gente? Anota aí. Guardiões da Galáxia se passa em 2014 ainda, certo. Que são 3 meses depois do Guardiões da Galáxia 1, que certo. Foi lançado lá em 2014, certo? A história que a gente acompanha em Guardiões da Galáxia Volume 2 acontece 1 ano depois de Thor Mundo Sombrio.
Uhum.
E aí ela acontece antes e depois de Soldado Invernal, que eu não entendi se antes e depois.
Como assim? Que
Capitão América 2 passa no futuro e no passado, gente?
É, porque tem umas cenas do
então
no
por
passado.
Isso que eles colocaram antes e depois.
Tem e... cena passada? Tem um café aí que tem cena passada.
Tem, acho que tem. Ah, gente, não me engano. Me diz que o produtor aqui falou pra eu continuar. E Guardiões da Galáxia Volume 2 se passa 1 ano antes de Vingadores, a Era de Ultron.
1 ano antes?
Uhum. Caralho. Você fica sabendo essas coisas, sabe onde, gente? Onde você fica sabendo essas coisas? Só aqui no Podpop.
E semana que vem na mídia, porque o Kevin Feige falou que vai divulgar uma lista completa com
caralho.
Todos
os... Mas em primeira mão é aqui, porra. É aqui. Quer exclusividade? Você quer? Quer curiosidade? Quer bastidores? É só aqui.
You feel love. Sexual love.
No, I don't.
For her.
No.
You must be so embarrassed. Do me.
Agora vamos falar com
vamos
spoilers.
Vamos agora pra parte com spoilers de tudo. O futuro, o Guardiões da Galáxia, o que vai acontecer com esses e com esses pessoinhos. Bom, já sabemos, esqueci. Já sabemos que vazou, não é vazou, né? Liberaram já uma cena de Thor caindo no capô da nave dos Guardiões.
Não liberaram. O trailer do Vingadores Guerra Infinita passou na Comic Con e vazou.
E a gente descobriu.
E o começo do trailer é isso: são os Guardiões encontrando o Thor. Como o Thor chegou lá, a gente só vai saber em Thor Ragnarok.
Exatamente.
Mas a gente já sabe que eles se encontraram.
Uhum.
Já sabe que o Groot vai estar adolescente.
Adolescente, vai ser bem legal, porque no final do Guardiões da Galáxia 2 é uma das cenas mais engraçadas.
Sim, sim.
Que ele tá com aquela síndrome de adolescente.
Tanto que o Chris Pratt falou que ele vai, no terceiro filme, ele vai pegar muito papel de pai. Porque querendo ou não, ele vai...
Que paterno. Como foi aquelas cenas, cenas extras, né?
Extras, exatamente. E o James Gunn tá ganhando tanta importância que estão falando que depois do Vingadores Guerra Infinita...
Que ali vai começar a nova fase da Marvel.
Vai começar a nova fase. É claro, a Marvel não tá divulgando nada porque ela não quer que o pessoal saiba quem vai morrer, quem vai ficar vivo. Se eles divulgarem, sei lá, vai ter Thor 4, vai ter Homem de Ferro 4.
Ainda
falar.
Que já está rolando na internet que Mark Ruffalo deixou vazar um mega spoiler.
Não, mas o Mark Ruffalo, ele transmitiu sem querer o começo de Thor Ragnarok.
E que ele pode ser demitido por isso.
É sério?
É sério, porque contratualmente ele não pode liberar nada.
Mas foi sem querer, coitado.
Mas
então.
Mas ninguém viu, acho. Quer dizer, será? Todo mundo que segue
todo
ele viu.
Todo mundo que tá lá.
É, viu, mas foi, né, na cagada, fazer o quê? Mas também liberaram vários spoilers da
Hell. Os advogados estão lá ajudando, ele não vai ser demitido, não, gente.
Ele já tá gravando 4, relaxa. Então o que, que eles estão falando? Que depois do Vingadores 3 e 4, quem vai começar o novo universo da Marvel?
Depois do 4, então.
Depois do 4, isso.
Que antes eles anunciaram como Guerra Infinita parte 1 e parte 2, agora não vai ser mais isso. Uhum. Vai ser só o 3 vai ser Guerra Infinita e o próximo a gente não sabe o título ainda.
Estão falando que pode ser Vingadores Manopla do Infinito. Vai ser
Manopla?
Manopla, que é a mão do...
Manopla.
Isso,
Manopla. Ah, é porque ainda vai ter o Thanos, né?
É, então. E aí, por quê? Vai ser Vingadores 3, aí no meio vai ter Capitã Marvel. Adoro. E depois Vingadores 4.
Lembrando, a gente pode falar isso depois, mas...
Pode falar agora, tá falando com spoilers.
Não, Capitã Marvel.
Ah, tá.
Lembrando que é bem possível, ainda não é certeza, gente, mas é bem possível que quando Capitã Marvel estrear, a Marvel finalmente anuncie a recompra dos direitos de X-Men, do mesmo esquema que ela fez com a Homem-Aranha. Por quê, gente? Vamos só analisar. Capitã Marvel vai se passar na década de 90. Os grandes vilões da Capitã Marvel desse filme serão os Skrulls. Como você queira dizer, que são mutantes alienígenas.
Que eles irão...
Já sabe-se, já sabe-se que no set de filmagens de X-Men Fênix Negra, já notou-se seres alienígenas em uma das cenas. Eles estão lá na ONU, uhum, certo?
Jean Caramba, Grey. Você tá dando spoiler.
Não
até
é spoiler.
X-Men.
Isso aí é tipo, são... como é que se diz?
Boatos.
Gente? São boatos, né? Então, a gente já sabe que vai rolar uma cena na ONU, que vai estar Jean Grey, o Ciclope, o Xavier e o Magneto.
Uhum.
Vão estar lá, e aí vai acontecer uma invasão. Só que ninguém sabe o que que é, porque a galera que viu lá no Canadá só viu que eram figurantes com ponto de captura de movimento. Então, aí a galera tá imaginando, né, criando esses boatos, como a galera manja muito de HQ, já tá imaginando que são os Skrulls, até porque a gente tem a Jessica Chastain, que ela falou que não vai ser a Lilandra. Uhum. Se ela não for a Lilandra, ela já pode ser um outro tipo de vilã. Como ela não vai ser a personificação da Fênix Negra, porque no HQ tem uma força da Fênix e tal,
uhum,
ela só pode ser a rainha dos Skrulls. Como X-Men Fênix Negra vai se passar na década de 90 e vai aparecer os Skrulls, e Capitã Marvel vai se passar na década de 90 e uhum, os grandes vilões dela vai ser os Skrulls.
Uhum.
É assim, rola o boato de que se a Marvel fechar mesmo esse acordo com a Fox, a junção de X-Men com o universo Marvel pode acontecer com a Capitã Marvel. Por isso que a Capitã Marvel vai ser tão importante no universo Marvel, porque ela vai criar um novo patamar. Tipo, ela meio que vai ser o Homem de Ferro, né? Como o que o Homem de Ferro foi lá pra fase inicial, uhum, da Marvel, vai ser a Capitã Marvel pras próximas
fases. Mas eu
fases,
acho que...
Pra próxima fase do Guardiões da Galáxia.
Eu acho que... Acho que isso é uma boa pros dois, porque eles estão vendo o que aconteceu com a Sony. A Sony tava uma merda com a Aranha, juntou, foi o maior filme de super-herói do ano. Fez dinheiro pra caceta, todo, sim, mundo adorou, a crítica adorou.
E a Fox tem os direitos dos mutantes e desses Skrulls, né?
Sim.
Porque é uma outra HQ da Marvel.
E querendo ou não, deu dinheiro pros dois. Deu dinheiro pra, exato, Sony e deu dinheiro pra Marvel. Funciona. E também, a Marvel precisa de uns heróis mais fortes.
Uhum.
Querendo ou não, Vingadores...
Vai chegar uma hora que não vai ter mais Vingadores.
Não, isso. Querendo ou não, nem Vingadores.
Não, mas vai
ter Vingadores.
Hora.
Mas eu acho que Vingadores vai ter sempre. Mas tô falando,
sim,
que
mas
precisa...
assim, eles vão precisar construir o personagem, que nem Pantera Negra.
Sim.
Vai precisar construir
não,
o Pantera.
Exatamente.
Não.
Exatamente.
Que
só que eles...
X-Men já tá construído.
Só que eles precisam de heróis mais fortes. Por exemplo, o Homem de Ferro vai sair, certeza. O cara tá com quase 60 anos de idade.
Sim.
Capitão América também acho que vai sair. O Thor também acho que vai sair.
Resumindo, vai ter muita morte nos Vingadores
Guerra Infinita. Eu acho que vai ser... Não morte, mas eles vão sair por um tempo. E que vai sobrar de forte, de personagem grande, que todo mundo conhece.
Doutor Estranho.
Homem-Aranha. Só o resto é tudo personagem B e C que tá crescendo agora.
A gente não
Doutor
conhece.
Estranho, Pantera Negra, Homem-Formiga,
Visão.
E eles nem têm filmes próprios, o Visão, a Feiticeira Escarlate. Então eles precisam de super-heróis à altura, que vendam o filme, tá ligado? É claro, os heróis novos que estão aparecendo, vendem, é óbvio que vendem. Pantera Negra vai vender pra caralho. Doutor Estranho vendeu pra caralho, deu muito ingresso. Mas não são super-heróis que são grandes, assim. Você não vê uma equipe
mas vamos
dos Vingadores com todo mundo.
Os Vingadores hoje, Viúva Negra, Capitão, uhum, América, só ficaram, assim, estrondosos porque a própria Marvel construiu eles,
sim,
assim.
Então
é bem provável que lá no futuro a gente vai chegar, meu Deus, Pantera Negra é um dos maiores heróis, sim, da Marvel, o Doutor Estranho, a Feiticeira Escarlate, o Visão.
Sim, mas eu tô falando, tô pensando, compara os heróis do primeiro Vingadores pros heróis dos próximos.
Ah, sim.
Os heróis do primeiro são como se fossem, eles são muito fodas. O, sim, Thor é um deus, o Hulk é, e ninguém consegue bater ele. Aí no próximo vai ser o quê? Pantera Negra, Doutor Estranho, Homem-Aranha e Homem-Formiga.
Ah, são grandes heróis.
São grandes heróis, mas não tem o mesmo
Escarlate
nome. Agora, se você conseguir o direito do X-Men e fizer, sei lá, um Vingadores versus X-Men, imagina o quanto que vai vender.
Meu Deus.
Ou imagina, sei lá, se você deixa o Robert Downey Jr. mais como, sei lá, um conselheiro, o Capitão América,
o mentor.
O mentor.
Ele foi pro Homem-Aranha.
Junta ele com o Magneto, com o Xavier, imagina como que ia dar dinheiro, você vê a cena do todo mundo junto, imagina, ia vender demais, mano. E eu acho que é um win-win pros dois lados, os dois lados ganham,
eu
acho que pode funcionar.
Eu acho que assim, eu acho que isso não, isso vai deixar de ser rumor logo, eu acho que isso é uma consequência. A Fox tá vendo que talvez ela não tenha fôlego, ainda que ela esteja anunciando, né, vai ter os Novos Mutantes, vai ter a X-Force.
Isso que também...
Então eu acho que assim, a Fox tá querendo pegar um fôlego porque é a maior franquia que ela tem hoje.
Mas isso...
Então ela precisa fortalecer isso, né?
que é bacana, que já dá pra perceber que eles podem fazer esse acordo, porque a franquia principal dos X-Men em si não tá fazendo tanto sucesso. As franquias
ainda
paralelas...
Ainda que fazendo sucesso.
Ainda que esteja
fazendo tanto quanto deveria.
Mas não tanto. Por exemplo, o último filme fez 700 milhões. 700 milhões não é nada pra uns X-Men.
Lembrando que o Dia de
Apocalipse.
Futuro Esquecido fez quase 900.
Quase,
né?
900. Lembrando que era X-Men Apocalipse, o maior vilão dos X-Men. Deu 700 milhões.
Vilão, né?
Foi menos que a bilheteria do 2. Então, tipo, você tem que pensar nisso. Os filmes que são separados, tipo Wolverine, Deadpool, os Novos Mutantes, vão fazer dinheiro. Pode ter certeza que vão fazer dinheiro. E o Deadpool fez mais dinheiro do que todos os X-Men até hoje. Então eles estão... Eu acho que é mais fácil eles fazerem esse acordo pra franquia,
melhorar a franquia.
A franquia principal melhorar, e eles podem fazer nos filmes separados.
Lembrando que se esse acordo for firmado mesmo, teremos o Quarteto Fantástico voltando pra Marvel, finalmente.
Finalmente.
You feel love. Sexual love.
No, I don't.
For her.
No.
You must be so embarrassed. Do me.
Então, agora voltando pra Guardiões, que a gente se empolgou com
a gente se empolgou. É que quando vem esse negócio de Marvel, dos universos, a gente fica empolgado.
Já estão falando que o Guardiões 3 vai abrir a próxima fase do universo Marvel.
Responsabilidade, hein?
O que eu acho que vai acontecer é que o Adam Warlock, que vai, já foi confirmado que vai aparecer.
Quem é esse Adam Warlock?
Adam
aquele
Warlock,
cara que no final nasce, né?
No final ele tá no casulo.
Isso, ele tá no casulo, e,
isso. O Adam Warlock nas HQs, ele é como se fosse... Ele é como se fosse o Jesus das HQs. Ele participou da minha equipe do Guardiões da Galáxia, mas ele era o herói, não? Ele era o principal, ele não era o vilão.
Ele vai ser um vilão no universo.
Nesse no terceiro ele vai ser um vilão.
E aí rola que ele vai ser o Matthew McConaughey?
Então, o pessoal tá falando do Matthew McConaughey.
Ele tá muito velho.
Mas mesmo assim, pô, o Robert Downey Jr. pegou o papel 45, o Matthew McConaughey deve ter essa idade. E então, eu acho que pode ser o Adam Warlock o grande vilão dos próximos filmes, porque ele é muito
porque
importante.
Porque eles já deram uma introdução nesse vilão.
Sim.
A gente já viu que o cara vai ser importante.
Sim.
Ainda mais aquela mulher lá, a...
Sim.
Esqueci o nome da dourada lá. Tá putona, né?
E ele é muito forte pro universo. E eles precisam de um vilão forte.
Sim.
E eles não introduziram nenhum vilão forte até hoje.
Até porque Thanos é o maior vilão da Marvel.
Exatamente.
Né?
E se o Thanos morrer.
Já usa o Thanos. Aí morreu. Vai usar quem de vilão agora?
Eles precisam de um vilão à altura
vilão
do Thanos. Um vilão à altura. A Hela poderia ser, eu acho que poderia, mas eu acho que ela não vai ser.
Ah, não sei se a Kate Blanchett quer isso também.
Isso.
Ela faz como assim. A Kate Blanchett divide muita carreira dela entre filmes independentes, né? Filmes grandes. Então eu acho que ela não vai querer essa.
Então eu acho.
Presa.
Isso. E eu acho que o fato do terceiro começar o novo universo, eu acho que vai ser por causa disso. Eu acho que o terceiro vai introduzir o vilão da próxima fase. Porque querendo ou não, eu acho que o Adam Warlock seria um vilão grande pros outros filmes.
Provável.
Seria um baita vilão.
Então eu acho que Guardiões da Galáxia vai ter uma vai ser uma das peças-chave, né, no universo cinematográfico.
Sim.
Da Marvel.
Tá vendendo muito, o cara tá acertando demais.
E assim, eles ganham dinheiro de muitos lados, né? Tem muito boneco, o Baby Groot vendeu pra porra.
Vendeu pra porra. Ingresso, IMAX. Eu só uma coisa que eu acho que o James Gunn deveria arriscar um pouquinho mais no terceiro filme, porque o segundo filme eu assisti o primeiro e o segundo.
Isso em relação ao roteiro, em relação ao
visual. Eu assisti o primeiro e o segundo, em sequência. lá na casa da minha namorada e assistiu o primeiro e o segundo. E, tipo, você dá pra perceber que, tipo, os dois são muito, muito parecidos.
É, mas ele mesmo falou que ambos falam de família, ambos falam
sim,
de...
Sim, mas eu acho que agora já foi. Dá uma abertura mais, abre mais, entendeu? Tanto que o Adam Warlock não é relacionado a ninguém. Ele é vilãozão mesmo.
Eu acho que a chance deles abrirem, tanto que o James Gunn, ele é muito adiantado, então provavelmente ele já deve estar escrevendo o roteiro.
Sim, ele já tá escrevendo.
Já tá escrevendo o roteiro. Então, assim, como esse Jesus Christ da Marvel é uma coisa totalmente alheia, ninguém sabe quem é. Então, acho que eles podem usar isso. Vai ser, né, uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que eles dão uma inovada na história, eles introduzem esse super mega power villain.
Isso, e com certeza vão entrar outros personagens pro Guardiões.
Com certeza, aquela formiguinha.
Estão falando que pode ser que role um filme dos originais, os Guardiões originais, com Sylvester Stallone e tal.
Então,
aparece...
James Gunn já mostrou interesse em fazer um filme spin-off da Nebula. Uhum. Ele acha que ela tem um background muito legal. Uhum. E a atriz também é muito foda. Então, vamos aguardar o que vai acontecer aí pela frente.
Quem sabe, né?
Quem sabe, gente, tudo pode acontecer na Marvel.
You feel love, sexual love.
No, no, I don't.
For her.
No.
You must be so embarrassed. Do me!
Bom, esse foi o nosso podcast especial Guardiões da Galáxia, que rolou um pouquinho de Capitã Marvel, rolou um pouquinho de X-Men, rolou um pouquinho de tudo, porque a gente adora esta vida de blockbuster, não é mesmo, Igor?
Tava na hora da gente falar de Guardiões, né? A gente precisava.
Tava na hora, a gente precisava.
Então, nossos últimos recadinhos, lá no nosso
Gente, recadinho pra fechar. Quer mandar um e-mailzinho maroto? Pô, contato,
eu falei Facebook, você viu com o recorte que eu falei Facebook e mandou e-mail.
Tá vendo? Eu não ouço, é uma audição seletiva.
É, bafo também tá sensacional.
Skip. Tá, facebook.com/mundopodpop. Vocês perguntam, por que Mundo Podpop? Se o site deles é só podpop.com.br. Aguardem. Esse universo vai crescer.
Talvez no final do ano.
Talvez no final do ano, talvez 2018.
Quem sabe. O nosso e-mail agora.
Nosso e-mail, sim, claro. contato@podpop.com.br. Sempre lembrando, você que está ouvindo, indique esse podcast para um amiguinho.
Promoção Podpop mais amor.
O que você vai receber em troca? Nossos beijos, nossos abraços virtuais, nossa positividade. Tá bom? Não esquece. E você, menino ou menina, que baixa esse podcast, assim que eu publico lá, manifeste-se. A gente quer te enviar um presente por correio, pra te agradecer, papá. Né? Manda lá. A gente quer te agradecer muito, porque você dá o pontapé inicial.
Então é isso. Legal.
É isso, gente. Beijinhos e até a próxima.
Tô indo de nave hoje. Tchau, tchau.